Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 31 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Gol, que começou a testar reconhecimento facial no embarque de passageiros. Por enquanto, esse sistema está funcionando só em um portão de embarque do Rio Galeão e elimina a necessidade da pessoa apresentar o cartão de embarque, seja no papel, seja no celular, no relógio, né? O cartão de embarque lá em geral. Então, ao invés disso, a pessoa pode ficar só na frente de um totem, né, que consegue fazer o reconhecimento facial da pessoa e compara essa captação da biometria com o cadastro lá com o rosto da pessoa que já tinha, né, armazenado no banco de dados. A Gol explicou que armazena esse tipo de informação, né, de um jeito criptografado e seguro, e só usa a biometria para conseguir validar o embarque, e disse também que vai testar esse totem aí por uns 15 dias nesse portão de embarque do Rio Galeão, e se der certo, né, o pessoal gostar, se o negócio funcionar, aí sim, né, consegue expandir para outros lugares. E enquanto isso, aqui em São Paulo, a prefeitura começou a recolher os patinetes elétricos da Yellow e da Green, que juntas são agora uma coisa só, né? São a Grow. A prefeitura alega que a Grow não está habilitada para conseguir alugar patinetes segundo aquele decreto, né, de regulamentação também que eu comentei aqui outro dia, e por conta disso, a prefeitura apreendeu quase 600 patinetes que as duas empresas falaram que foram quebrados, né, vários deles lá durante esse processo. Elas falaram também que tanto esse decreto novo aí quanto o recolhimento dos patinetes delas são ilegais, e por conta disso a Grow falou, né, entrou já na justiça para conseguir reverter essa decisão. E já que o assunto é mobilidade, deixa eu comentar que o Google Maps finalmente começou a mostrar radares e também limite de velocidade, né, aqui no Brasil. Isso já está valendo tanto para o Android quanto para o iOS, e o Google Maps passou também a começar a mostrar alertas de acidente, né, que não acontece lá no Waze. A empresa confirmou ainda que além do Brasil, né, outros 43 países também receberam essa novidade, e a lista inclui Portugal, tem México, tem Reino Unido e Estados Unidos. E por último, sobre o Google, eles anunciaram que aquele modo confidencial, né, que tem lá do Gmail agora, vai começar a chegar para clientes G Suite no dia 25 de junho. Esse modo confidencial tem coisas tipo data de expiração de mensagem, tem bloqueio de encaminhamento, de copy download também, tem a habilidade de fazer o recall da mensagem também antes mesmo da data de expiração, e além disso, dá também, né, para configurar para a pessoa só conseguir abrir um e-mail se receber um código lá de SMS, né, para validar que é ela mesma. O Google explicou que com a chegada ao G Suite, o recurso vai chegar ligado, né, padrão lá para todo mundo, mas depende ainda da habilitação do administrador da conta para aí sim, né, começar a chegar para essa galera. Bom, e agora eu vou falar sobre a Microsoft, que finalmente, né, reconheceu oficialmente a existência do Xbox Game Pass para o Windows 10. Curiosamente, ele estava disponível já no Brasil, né, por R$30 por mês já faz uns 6 meses, pouquinho menos que isso, e agora a Microsoft falou que está pronta para começar essa próxima etapa dele, que vai ser anunciada na Conferência E3 no mês que vem. Ela adiantou que o pessoal vai conseguir acessar mais de 100 jogos para computador de diversas empresas famosas lá no Windows 10, e o pessoal também vai ter acesso aos jogos dos estúdios do Xbox no dia lá do lançamento oficial. Aí, por fim, sobre isso, né, a Microsoft comentou que quem assinar o Xbox Game Pass por PC vai ganhar desconto para comprar jogo e também para comprar DLC, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda mais ou menos sobre esse assunto, a Microsoft finalmente também, né, admitiu derrota em relação ao Universal Windows Platform. Ela era bem basicamente, né, uma plataforma iniciativa da Microsoft para tentar fazer o desenvolvimento de aplicativos para PC, para telefone, para tablet também, junto do Xbox, uma coisa só, mas essa ideia nunca deu muito certo, né, como a Microsoft esperava. Então, por conta disso, ela falou que vai começar finalmente, né, deixar o pessoal que desenvolve jogos lançar games Win32 nativos na Microsoft Store, o que especialmente no caso, né, de lojas como, por exemplo, Steam, foi uma excelente notícia, né, grande vitória para essa galera. Aí, no anúncio dessa novidade, a Microsoft falou que reconhece que o Win32 é o formato preferido, né, de desenvolvimento e também de jogo lá no Windows, e por conta disso ela resolveu habilitar o suporte total a jogos Win32 nativos na Microsoft Store lá para o sistema. E agora o assunto é o anúncio oficial, né, finalmente, do Moto Z4, mas antes eu quero falar sobre a Alura, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A Alura oferece hoje quase 810 cursos sobre tudo quanto é profissão, né, especialização também ligada à tecnologia, e o legal de lá é que além de adicionar curso toda semana, eles também atualizam os cursos que já tem para conseguir, né, manter todo o material que eles oferecem bem atualizado. Então, para você que está empolgado, né, por exemplo, com a WWDC, que vai começar na semana que vem, está pensando também em começar a desenvolver para o iOS, a Alura tem vários cursos cursos é para você conseguir começar a fazer isso. Então ela tem curso sobre linguagem Swift, que é a linguagem nativa de programação para aplicativos do iOS, tem curso de layout de tela responsiva, de recurso nativo do sistema, tem de autenticação, tem de GPS, web service, integração também com Firebase, enfim, né? Se você quiser aprender a programar para o iOS ou para todo o resto também, né? Programação em geral, você entra no endereço alura.com.br/loopmatinal, dá uma espiada nos cursos, né? Quando você quiser se inscrever, você vai ganhar 10% de desconto para estudar com eles durante um ano. Vale lembrar que além de curso de programação, eles também ensinam design, ensinam motion, tem SEO, tem curso de marketing digital, tem inovação e tudo mais. E de novo, você consegue acessar isso durante um ano de onde você estiver com 10% de desconto. Então entra lá, alura.com.br/loopmatinal. Muito obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, depois de um tsunami de vazamentos, né, até venda que começou antes da hora, a Motorola finalmente anunciou oficialmente o Moto Z4 e as specs são as seguintes. Ele tem uma tela OLED Full HD Plus de 6,4 polegadas com recorte em formato de gota para acomodar a câmera frontal de 25 megapixels, ele tem leitor de impressão digital embutido no display, tem 4 GB de RAM e 128 GB de espaço expansível, processador Snapdragon 675, bateria de 3.600 mAh, tem duas câmeras na parte de trás de 48 e 12 megapixels e roda Android Pie. Aí na parte de trás, na parte de baixo, né, a Motorola manteve aquele encaixe com os Motosnaps pra galera conseguir usar, mas o problema é que esse telefone novo aí tem um design um pouquinho diferente, então o Motosnap fica com uma sobra lá nas laterais. Aí por outro lado, a Motorola confirmou que tá lançando um Motosnap 5G pra funcionar com a Verizon nos Estados Unidos. Também tem um outro Motosnap, né, de câmera 360 graus pra fazer fotos e vídeos. E ela falou, né, que o Moto Z4 vai chegar nos Estados Unidos custando $500 na semana que vem, já que no Brasil não tem nem previsão, né, de preço ou de data de lançamento, mas é claro, se isso aí pintar, eu conto aqui pra vocês. E enquanto isso, no Dropbox, a empresa anunciou que vai aumentar em 1 TB a capacidade dos planos Professional e Plus de armazenamento. Ela disse que a partir de agora o pessoal vai pagar $12 por mês, né, que é o mesmo preço anterior, para conseguir ter 2 TB ao invés de 1 no plano Dropbox Plus. E enquanto isso, o Dropbox Professional, que tinha 2 TB, foi para 3 TB com o mesmo preço lá, de $20 por mês. O preço isolado, né, quando você assinar por um ano, ficou um pouco mais barato. Aí, além disso, né, os recursos que tem faz um tempo para outros planos, Rewind e Smart Sync, também ficaram disponíveis para os assinantes Plus, e a empresa falou que vai aumentar de 3 TB para 5 TB de espaço pessoal lá que assina o Dropbox Standard para equipes. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, um conjunto de quase 50 empresas, instituições também, né, assinou uma carta aberta para a Central de Comunicação do Governo do Reino Unido, se opondo a uma proposta de espionagem, né, para cima de plataformas criptografadas de troca de mensagens. Essa proposta quer obrigar aplicativos tipo o WhatsApp, né, a enviarem para o governo cópias de toda a mensagem que é trocada lá no serviço, o que na prática é fazer uma mensagem ser encaminhada para o destinatário e também com uma cópia lá para o governo, né? Você já viu o problema, né? Essa proposta fala ainda que esse método de conseguir espionar o pessoal é tipo escuta telefônica, né, que a polícia usa já faz bastante tempo. E na carta de oposição, as empresas falaram que além dessa ideia ser bem imbecil, ela obriga também, né, as pessoas a perderem a confiança em todo tipo de sistema e de comunicação na internet. Dentre os signatários dessa carta ficaram a Apple, tem o Google também, tem a Microsoft e até mesmo o WhatsApp, né, que espiona só pra ele, não quer que o governo espione. E caso você queira ver o documento completo, tem link aqui na descrição. Bom, e já que eu citei a Apple, deixa eu encerrar a semana falando que ela lançou um site para conseguir se defender da acusação de monopólio lá da App Store. Nesse site ela comenta o esforço que ela faz, né, para conseguir manter a loja segura desde o processamento de pagamentos até a revisão 1-1 de aplicativos também que pintam por lá, e ela tenta argumentar, né, que também é só uma plataforma de publicação de aplicativos como todas as outras, né, tipo a Play Store, para também lançar para Alexa, ela é só mais uma, ela tá falando. Por outro lado, ela ignora a reclamação dos desenvolvedores, que é sobre o fato deles não conseguirem lançar aplicativo pro iOS se não for lá dentro da App Store, e ela também não toca naquela questão dos Spotify, por exemplo, né, que fala que é injusto concorrer com o Apple Music quando tem que pagar de 15 a 30% de comissão, e o Apple Music não, né, porque é da Apple, então nativo não tem que pagar. Na verdade, de certa forma, né, é aí que entra esse argumento dela sobre segurança e estrutura também que ela montou para a loja, e o negócio agora é esperar para ver, né, se isso vai colar quando ela tiver que se explicar nos tribunais. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, um serviço, um aplicativo bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Lura pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!